Professor, o horário político, há muitas eleições já a gente tem ele presente na vida diária, recebe críticas por ser uma coisa imposta, por ser algo que muitos consideram que não tem validade, porque os políticos acabam falando sempre a mesma coisa, isso segundo o pensamento popular. É bem assim? O horário político, ele perde importância a cada eleição ou, ao contrário, ele ganha importância a cada eleição?
Não, ele perde porque na cabeça do eleitor é uma coisa chata, né? E que muitas vezes o eleitor simplesmente desliga a televisão e vai fazer outra coisa. Mas foi uma coisa útil que foi instalado, porque ele iguala a propaganda entre os partidos e entre os candidatos. Fica proporcional ao tamanho de cada partido. E nenhum partido é permitido comprar horário comercial na televisão. Se fosse assim, os mais ricos iam comprar mais programa na televisão, e os candidatos e os partidos mais pobres não teriam acesso, porque não teria dinheiro bastante para comprar horário comercial como nos Estados Unidos, onde cada candidato e cada partido tem que gastar milhões de dólares comprando horário na televisão. Então, isso elimina a possibilidade do mais pobre competir.
Para a eleição, para a lisura das eleições, é bom que exista, então, esse horário.
Sim, exatamente.
Uhum. Agora, professor, de quem é a culpa por esse horário ser visto pela população como algo chato?
Bom, isso é costume e hábito do eleitor. As pesquisas mostram que muito mais eficaz para convencer o eleitor ou entrar no seu subconsciente são as inserções de curta duração, que cada partido, cada candidato é permitido um certo número de inserções, que usualmente são de 30 segundos ou 45 segundos, que é inserido dentro da sequência normal de propagandas na televisão. Então, isso o eleitor não desliga e ele é percebido como uma propaganda qualquer, né? Então, dizem que essas inserções fazem muito mais efeito sobre a cabeça do eleitor do que o horário gratuito.
A propaganda eleitoral, a gente vê nas negociações das alianças, esse tempo de cada partido, ele acaba entrando nessas composições nas alianças. É permitido isso, claro, os partidos se unirem visando aí o maior tempo de propaganda de televisão. Isso é bom? Isso é válido, apesar de ser permitida essa aliança? Ou seja, as coligações com esse fim de aumentar o tempo eleitoral de determinado candidato, isso é bom ou ruim para o processo eleitoral, professor?
Bom, se você encara que partido nanico é ruim para o sistema, essa questão das coligações visando o tempo valoriza os partidos nanicos. Então, eles são disputados pelos vários partidos construindo coligações, né? Inclusive partidos médios. Por exemplo, o PP é um partido médio e foi duramente disputado pelos dois lados, tanto do José Serra como da Dilma, porque com o PP ia um minuto e tanto de horário gratuito. Então, esse partido ficando neutro, não entrando em nenhuma das coligações, seu tempo é rateado entre todos os partidos.
Uhum. A linguagem dos políticos é acessível ao eleitorado ou é uma linguagem muito, digamos assim, professoral ou simples demais?
Já evoluiu, né? Os marqueteiros e os especialistas em horário gratuito que assistem os candidatos, que ajudam os candidatos e as coligações, já sabem mais ou menos o tipo de linguagem mais acessível ao brasileiro, então isso já aperfeiçoou bastante desde o horário gratuito nos anos 80.
Agora, professor, um pouquinho de história. No o senhor falou aí dos anos 80, no período ditatorial, no período militar, o horário político sofreu intervenções para beneficiar o partido da situação na época Arena, não é?
Sim. A única vez que realmente o horário gratuito funcionou bem foi no ano 74, onde tinha uma vaga para senador, que foi por via direta. Então, o governo militar deixou a coisa mais ou menos livre. E justamente esse horário gratuito que permitiu eleger um grande número de senadores do MDB. Porque foi no horário gratuito que esses candidatos do MDB conseguiram passar a sua mensagem, né? Uhum. Então, o horário gratuito em 74 beneficiou muito os candidatos do MDB.
E por causa disso houve alteração para a eleição de 78, né?
Sim, exatamente. E aí não podia fazer como fez em 74, era uma coisa mais seco, né? Uhum. E também alterou para ter o senador biônico também, né? De não ter duas vagas de senador por direto. Um uhum. foi indireto e o outro foi direto.
Até que ponto pode-se atribuir um desempenho de um candidato no resultado final à presença dele no horário político ou à forma como ele usa o horário político?
Bom, o maior exemplo disso foi na eleição presidencial em 89, quando a campanha do Fernando Collor contra o Lula, né, no segundo turno, jogou no horário gratuito uma companheira de ex-companheira de Lula que se engravidou. E nasceu a filha de Lula. Então isso teve um impacto muito forte contra o Lula e a favor de Collor, porque essa enfermeira falou que Lula tinha dado dinheiro para ela para abortar.